brasileiro. Em 11 anos, o investimento público direto na educação básica e no ensino superior cresceu 500%.
Municípios vão receber recursos para investir na implantação de farmácias.
Médicos e enfermeiros do SUS são capacitados para atender emergências cardiovasculares e atletas. E o público também durante a Copa das Confederações.
Terça-feira, 11 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O investimento público em educação aumentou de 4,7% para 6,1% em relação ao Produto Interno Bruto PIB, que é a soma de todas as riquezas entre 2000 e 2011. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação.
O investimento total diz respeito a todo o investimento direto, mais o pagamento de bolsas de estudos, o financiamento estudantil e as transferências para entidades privadas, como o Sistema S.
Nesses 11 anos, o investimento público direto por estudante, considerado a educação básica e a superior, cresceu 2,5 vezes, descontada a inflação do período.
Passou de R$ 1.962 para mais de R$ 4.900 por estudante.
Isso mesmo, Luciano, esse investimento direto, que são recursos das três esferas do governo, utilizados para bens, serviços e investimentos, incluindo construção e manutenção de estabelecimentos de ensino, remuneração dos profissionais, recursos para assistência estudantil, alimentação, transporte, material didático, formação de professores. Em relação ao PIB, avançou de 3,9% para 5,3% no mesmo período.
Para garantir o acesso a medicamentos da atenção básica, municípios que passam por situação de extrema pobreza já podem se inscrever no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, o QualifarSUS.
A proposta é contribuir para melhorar, implementar e integrar as atividades de assistência farmacêutica no país.
O Ministério da Saúde vai selecionar mais 453 municípios que vão receber 17 milhões de reais cada.
Esse dinheiro deve ser investido em equipamentos, contratação de pessoal e mobiliário das centrais de abastecimento farmacêutico e das farmácias das unidades básicas de saúde.
Os gestores municipais podem fazer as inscrições até o dia 27 deste mês em www.saude.gov.br/QualifarSUS.
A pátria de chuteiras.
Médicos e enfermeiros do Ministério da Saúde fazem curso de capacitação para atender emergências cardiovasculares que possam ocorrer com os atletas ou com o público na Copa das Confederações.
Um convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia teve como foco capacitar esses profissionais para atender a paradas cardíacas e outras emergências em 3 pontos. Na própria arena esportiva, nas ambulâncias que vão transportar os eventuais pacientes e nas emergências dos hospitais.
Massagem ressuscitadora e respiração boca a boca. Procedimentos simples, mas que podem salvar muitas vidas. Essas e outras técnicas fazem parte da capacitação de turmas de médicos e enfermeiros que vão atuar na Copa das Confederações. O curso é uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Ministério da Saúde e acontece em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A coordenadora da etapa paulista, Elaine Peixoto, explica que o curso vai preparar esses profissionais a atender em grandes eventos.
Um grande evento sempre nos preocupa, porque é um evento onde nós temos bastante pessoas, é um movimento maior, e quanto mais pessoas dentro de um mesmo local, mais risco de uma parada cardiorrespiratória nós temos. É mais importante que a gente tenha uma estrutura formada que a gente possa atender essas pessoas o mais rápido possível e com um atendimento de qualidade.
As turmas são capacitadas para agir em 3 momentos, na arena esportiva, nas ambulâncias e já no pronto-socorro dos hospitais. Até o final de julho devem ser capacitados cerca de 1.000 profissionais, como explica a coordenadora geral de atenção hospitalar do Ministério da Saúde, Ana Paula Cavalcante.
O treinamento em emergências cardiovasculares é importante porque é a maior causa de atendimento nas urgências, seja no pré-hospitalar, seja no pronto-socorro hospitalar. Então é fundamental que os nossos profissionais estejam preparados, não apenas para a Copa das Confederações, mas para o usuário do SUS, né?
A profissional de saúde, Claudionice Ferreira Rodrigues, é de Belo Horizonte e acredita que o curso vai ajudar no trabalho durante a Copa.
Esse curso está trazendo para a gente uma qualificação melhor, ajudando a gente, não refrescando o conhecimento de cada um, mas qualificando melhor cada um de nós.
Além da teoria, o curso também conta com uma parte prática. Há, inclusive, um manequim eletrônico de tamanho natural que simula pulso e pode até mesmo sofrer infarto e parada cardíaca. Problemas cardiovasculares são responsáveis por 320 mil mortes por ano no Brasil. É para diminuir esse número que o Ministério da Saúde investe 13 milhões de reais no projeto de cooperação técnica para capacitação dos profissionais de saúde que atuam na rede de atenção às urgências e emergências do país. De São Paulo, Leonardo Meira.
E ainda sobre a Copa das Confederações, Luciano, os profissionais da imprensa que vão trabalhar no evento esportivo que começa neste sábado vão contar com toda a estrutura do Centro Aberto de Mídia, instalado no Rio de Janeiro, além do trabalho dos voluntários.
A repórter Isabela Azevedo está na capital carioca e tem os detalhes.
Cercado pelo mar, o Centro Aberto de Mídia foi criado para servir de ponto de apoio aos jornalistas que vão cobrir a Copa das Confederações no Rio de Janeiro. O espaço fica no Forte de Copacabana, zona sul da cidade, e conta com estrutura para a produção de reportagens. Logo na entrada, os profissionais de mídia encontram um salão de convivência com vista para o Pão de Açúcar. Lá, há salas de reunião, mesas coletivas e televisores que vão transmitir os jogos do torneio. No andar de baixo, os repórteres têm acesso a cabines de gravação e mesas individuais de trabalho, onde vão poder conectar os próprios computadores à energia e à internet banda larga, que também será disponibilizada na versão sem fio. Há ainda 3 computadores para uso coletivo e impressora. Nesta semana, as pessoas que se apresentaram como voluntárias para trabalhar no Centro Aberto de Mídia estiveram no local para conhecer as instalações. Elas fazem parte do programa Brasil Voluntário do Governo Federal e são responsáveis por dar informações básicas aos usuários do centro, encaminhar os jornalistas aos assessores de imprensa e indicar onde conseguir auxílio técnico. Para trabalhar como voluntário, é preciso motivação. E cada um tem a sua. A professora de inglês, Caroline Aragão, de 29 anos, acredita que é uma oportunidade para investir na carreira.
Eu vou estar em contato com várias pessoas, idiomas diferentes, regiões diferentes que falam a língua inglesa, então para mim vai ser muito legal mesmo.
Já o professor de educação física, Luiz Antônio Monteiro, de 47 anos, resolveu trabalhar no centro por amor ao esporte.
Eu acho que só tem a ganhar, assim como na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, no Brasil, acho só tem que mostrar para outros mundos que ele é capaz.
O Centro Aberto de Mídia vai funcionar de 12 de junho a 12 de julho, de 10 da manhã às 10 da noite, e vai atender até 500 jornalistas, com ou sem credenciamento da FIFA. Basta preencher uma ficha no www.portaldacopa.gov.br ou fazer o cadastro pessoalmente. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
E o Ministério do Turismo prorrogou até o dia 28 deste mês o prazo para matrículas do Pronatec Copa em 8 municípios participantes do programa. Fortaleza, no Ceará, São Luís, no Maranhão, Recife, em Pernambuco, Goiânia, em Goiás, Maceió, Alagoas, Natal, no Rio Grande do Norte, Diamantina, em Minas Gerais e Várzea Grande, no Mato Grosso.
Os cursos são de garçom, auxiliar de cozinha, organizador de eventos, recepcionista e camareiro. Todos com foco na Copa do Mundo.
7:10.
O município de Novo Progresso, no Pará, e os locais que ficam na região do entorno dele fazem parte de uma região onde mais se desmata aqui no Brasil.
Por isso, esse é um dos locais onde, desde o início do ano, está sendo feita a Operação Onda Verde de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia.
O repórter João Pedro Neto esteve em Novo Progresso e acompanhou a atuação dos fiscais lá na região.
As ações começam com os alertas de desmatamento. São informações do DETER, o Serviço de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre pontos onde há derrubadas de floresta, como explica o coordenador da Operação Onda Verde em Novo Progresso, Leonardo Tomás.
O satélite ele vai tirar uma fotografia, vai fazer uma imagem em uma determinada época, a floresta vai estar de uma forma e no outro ano ele fotografando novamente, se houver qualquer tipo de alteração, isso vai gerar um alerta. Nesse sentido, não tem realmente como se desmatar na Amazônia hoje e o IBAMA não ficar sabendo sobre esse desmatamento.
Com base nessas informações de satélite e também em denúncias e ajuda de informantes, os agentes traçam o planejamento das ações. Os fiscais logo saem a campo para confirmar as suspeitas. No mês passado, por exemplo, os fiscais identificaram um ponto onde já havia um desmatamento anterior, às margens do Rio Novo, afluente do Jamanchim. No dia seguinte, os fiscais chegaram ao local e verificaram que a intenção dos infratores era ampliar a derrubada. O chefe da fiscalização do IBAMA no Pará, Paulo Maués, explica os próximos passos.
As equipes agora de campo, né, de viatura, de terrestre, vão tentar investigar para tentar identificar quem são os proprietários dessas áreas e serem devidamente autuados. Vamos fazer os levantamentos agora nas imagens de satélite e tudo mais, para verificar efetivamente qual foi o tamanho das áreas, tudo isso, para poder fazer sim os procedimentos de forma correta.
O acampamento foi destruído, a área embargada e o responsável pelo desmatamento vai ser multado. A multa para quem desmata ou explora florestas e minerais de forma irregular pode chegar a 50 milhões de reais. O Pará conta com cerca de 100 fiscais do IBAMA atuando no combate aos crimes ambientais, mas em momentos críticos, o efetivo pode chegar a 300 agentes. Reportagem João Pedro Neto.
Selecionados pelo Ciências Sem Fronteiras participaram hoje aqui em Brasília de um treinamento para tirar dúvidas sobre o programa.
Até setembro eles vão embarcar para Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Holanda, Reino Unido, Espanha, Bélgica e Finlândia para fazer a chamada graduação sanduíche.
Os estudantes aprovados no Ciências Sem Fronteiras estão matriculados em universidades do Brasil e vão complementar os estudos fora do país, onde vão permanecer por no mínimo um ano e no máximo 18 meses. O paulista Gustavo Musa faz engenharia de produção na Universidade de Brasília e vai dar continuidade ao curso na Austrália. Lá, ele acredita que vai ter uma experiência diferente da vivida aqui.
Minha maior expectativa na Austrália, em Canberra, vai ser justamente os estágios que eles têm a oferecer lá, de trabalhar no chão da fábrica mesmo, com engenheiros de produção, como engenheiros de produção, que em Brasília eu não tenho muito essa oportunidade, por aqui não ser um polo industrial muito grande. Então aqui a gente fica muito no teórico lá, eu vou ter essa experiência, assim, de morar fora, de estudar numa universidade fantástica, de ponta, e com essa experiência prática, que acho que vai ser o que eu mais busco.
Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, até maio deste ano, o programa Ciência Sem Fronteiras concedeu 43 mil bolsas de graduação, mestrado e doutorado em 37 países. Quase 22.500 alunos já estão estudando no exterior. O programa Ciências Sem Fronteiras tem a meta de financiar, até 2015, 101 mil bolsas. O investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais. O presidente do CNPq, Glaucio Oliva, defende que o programa vai aumentar a competitividade da indústria nacional.
A inovação está no cerne da economia do século XXI e esse é o objetivo desse programa. É sinalizar que nós teremos em breve, né, um contingente grande de 100 mil jovens ultra preparados que vão ter tido a experiência no exterior, mas não podemos esquecer do impacto que esses 100 mil jovens vão ter sobre os outros 6 milhões e 900 mil estudantes hoje matriculados no ensino superior brasileiro, porque ao retornarem, eles compartilham com seus professores, com seus colegas as novas modalidades de ensino, as novas metodologias de aprendizado, especialmente aquelas voltadas para a experimentação.
E até o dia 8 de julho, os universitários podem se inscrever nas chamadas para a graduação sanduíche do Ciências Sem Fronteiras. Na nova seleção, os estudantes vão concorrer a 13 mil bolsas em universidades do Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Hungria e Japão. Para saber mais, acesse www.cienciasemfronteiras.gov.br. De Brasília, Paulo La Salve.
Voz do Brasil! Hoje, na coluna semanal Conversa com a presidenta Dilma Rousseff respondeu à pergunta de Gildásio Brito dos Santos, funcionário público de Barra do Corda, no Maranhão, sobre a quantidade de campus da Universidade Federal no estado.
A presidenta respondeu ao Gildásio que o número de campus vem crescendo nos últimos anos e que, além dos 8 já existentes, o Maranhão vai ganhar mais um até o ano que vem.
Dilma disse ainda que o estado também conta com institutos federais de ensino tecnológico superior instalados em 36 municípios, inclusive Barra do Corda.
A presidenta Dilma também explicou que a expansão das universidades públicas ganhou força em todo o país com o programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais Reúne, criado em 2007.
Segundo ela, houve um salto de 45 para 59 universidades federais em todo o Brasil e de 148 campus para 274.
E o número de municípios atendidos por universidades federais mais que dobrou, de 114 para 272. A presidenta adiantou ainda que vão ser criados mais 47 novos campus até o ano que vem.
A presidenta Dilma ainda lembrou que sancionou na semana passada leis aprovadas pelo Congresso Nacional abrindo 4 novas universidades. A Universidade Federal do Oeste da Bahia, a Universidade Federal do Sul, Sudeste do Pará, Universidade Federal do Sul da Bahia e Universidade Federal do Cariri, no Ceará.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
7:17.
Ajudar prefeitos e secretários na elaboração e implementação dos planos plurianuais municipais para o período de 2014-2017.
Esse é o objetivo do seminário Articulação dos Planos Plurianuais e o Sistema Nacional de Planejamento, que começou hoje aqui em Brasília.
O evento também discute a necessidade de estruturação de um Sistema Nacional de Planejamento para integrar todas as esferas do governo.
O encontro acontece em Brasília até esta quarta-feira e conta com a participação de representantes do governo federal e de cerca de 100 secretários municipais de planejamento e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes. O objetivo é discutir a elaboração dos planos plurianuais, os PPAs desses municípios, para o período de 2014 a 2017, como explica a secretária executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Eva Maria Dalquiavon.
Os prefeitos estão elaborando seus PPAs. É nessa oportunidade, neste momento, em que o governo federal, o Ministério do Planejamento, oferta a eles formação, qualificação, informação, portanto, ajuda para a elaboração dos seus PPAs municipais.
Os planos plurianuais são instrumentos fundamentais para o planejamento das políticas públicas e também são elaborados pelos governos estaduais e federal. Eles estabelecem diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. É a partir daí que são definidas as prioridades do apoio à gestão municipal, como as ações na área de desenvolvimento social, saúde, educação e ocupação territorial. Cecília Ferramenta, prefeita de Ipatinga, cidade de cerca de 250 mil habitantes que fica no Vale do Aço, em Minas Gerais, participou do encontro e conseguiu trocar experiências com os colegas. Ela explica as principais linhas para o planejamento dos próximos 4 anos.
É importante a gente pensar que a cidade, para se desenvolver, a gente precisa de pensar nela como um todo. Você tem de pensar que ela tem de desenvolver dentro da educação, dentro da saúde, na questão ambiental e na questão econômica. Então, é nesse sentido que a gente está discutindo e implementando o nosso PPA para 2014. É pensando nessa cidade, que ela tem de ser uma cidade sustentável, ela tem de ser uma cidade não só com uma visão de 4 anos, né, de apenas o mandato que eu estou exercendo, mas que ela precisa ser uma cidade sustentável para outras gerações também.
A execução do plano plurianual está prevista na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. De Brasília, João Pedro Neto.
Agora há pouco chamamos matéria da repórter Isabela Azevedo, da capital carioca. Na verdade, ela está no Rio de Janeiro, capital fluminense.
Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2010, mais de 52% dos partos feitos aqui no Brasil foram cirúrgicos.
Ao todo, 37% das cesarianas foram feitas na rede pública e 82% na rede privada.
De acordo com o Ministério, o alto índice de cesáreas é considerado um problema de saúde pública. Isso porque esse tipo de parto traz mais riscos para a mãe e também para o bebê.
E para incentivar o parto normal entre as gestantes, o Ministério da Saúde está ampliando os centros de parto normal em todo o país. Graziela Mendonça explica.
Os centros de parto normal vão ser unidades de saúde equipadas para atender as gestantes de forma humanizada. Eles vão ficar dentro ou próximos aos hospitais credenciados na rede Cegonha. Até o ano que vem, vão ser criados 280 centros em todo o país. Cada um deles vai contar com enfermeiros obstétricos, técnicos de enfermagem e auxiliares. O objetivo é ampliar o acesso e incentivar o parto normal, como explica a coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, Esther Vilela.
O objetivo é diminuir a mortalidade das mulheres e dos bebês, diminuir o índice de cesarianas, que é muito alto no Brasil, aumentar a satisfação das mulheres com o evento do parto e nascimento e ampliar o acesso também aos serviços de saúde.
A recuperação rápida e o baixo risco são algumas das vantagens do parto natural. A jovem Bianca da Cunha, de 19 anos, teve bebê esta semana numa casa de parto normal em São Sebastião, a 26 quilômetros de Brasília. Ela diz que escolheu o parto normal por ser mais seguro e tranquilo.
Minha saúde era boa, o bebê estava saudável, hora nenhuma teve necessidade de fazer uma cirurgia e correu tudo bem, né? Do jeito que eu estava esperando, foi tranquilo.
A enfermeira obstétrica Jussara Silva explica que, além da segurança, o parto normal também aumenta a interação entre a mãe e o bebê.
Uma das maiores vantagens é a participação ativa dessa mulher durante o trabalho de parto e o parto para a recepção desse bebê, né? A interação dela com esse bebê, porque assim que ele nasce, ela já tem condições de recebê-lo e interagir com essa criança, né? Colocando no peito para mamar. E ela não tem aqueles riscos de uma cirurgia, porque outra opção de parto seria cesariana, né? Então, o risco de infecção, risco de hemorragia, isso não tem dentro de um parto normal.
Até 2014, o Ministério da Saúde deve liberar mais de 165 milhões de reais para a implantação e custeio dos centros de parto normal. De Brasília, Graziela Mendonça.
Estados brasileiros receberam hoje equipamentos pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
No estado do Piauí, o Ministério do Desenvolvimento Agrário entregou 47 retroescavadeiras e 99 motoniveladoras.
Os equipamentos vão auxiliar na manutenção de estradas vicinais de 131 municípios. As estradas são usadas por produtores rurais para o escoamento da produção local.
Já no estado da Paraíba, foram entregues 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras. As máquinas vão atender 108 municípios e uma população rural estimada em mais de 400 mil pessoas.
Acabou? Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Investimento por aluno cresce em todos os níveis do ensino brasileiro. Em 11 anos, o investimento público direto na educação básica e no ensino superior cresceu 500%.
Municípios vão receber recursos para investir na implantação de farmácias.
Médicos e enfermeiros do SUS são capacitados para atender emergências cardiovasculares de atletas e do público durante a Copa das Confederações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.